Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales. E infelizmente a temporada pra gente está quase acabada, né? 0-3, chance de vencer a divisão quase muito impossível. Chance de playoffs também tá bem complicado, até porque o último time 0-3 que conseguiu ir pros playoffs foram Bills em 98. Então, pra você ver como que é tão difícil assim de chegar aos playoffs. Então, vai ser difícil. Antes de a gente entrar no detalhe do jogo sobre o Giants, falar um pouquinho sobre o jogo contra o Titans, né? Semana passada a gente não pôde gravar, então só passar aqui rapidamente algumas impressões. O Titans, ele atropelou o Texas no primeiro tempo, abrindo 14-0. O Texas, mais uma vez, começou muito mal mesmo a partida, assim como o jogo contra o Peitos, e depois o time se encontrou, virou, mas e perdeu, depois perdeu a liderança, mas mais uma vez foi muito mal durante a primeira parte. Alguns erros se repetiram, né? Várias flags, muitas flags. O time do Texas, se não for o time mais indisciplinado, é top 5 dessa temporada. Muitas flags, muito. E principalmente da linha ofensiva, que a linha ofensiva não está conseguindo segurar, dá tempo para o Deshaun Watson, então acaba fazendo faltas e isso acaba comprometendo o ataque do time. Então o time acaba se auto-sabotando, né? O Texas tomou um touchdown de fake punch. Então, pra você ver como que foi ridículo a partida, né? E o Titans estava cheio de lesões, né? Delon Walker, Mariota não jogou, os dois tackles do time que também não jogaram. Enfim, era um jogo que era pro Texas ter vencido, não venceu. E isso foi bem frustrante, porque não era nada de outro mundo. Era uma vitória que o Texas era muito favorito. E o time decepcionou, não venceu o Titans, e isso daí, enfim. É isso que eu tenho pra dizer sobre o jogo contra o Titans. Foi mais uma derrota decepcionante. E agora vamos falar um pouco sobre o jogo de domingo, o jogo contra o Giants. Primeiro jogo que foi em casa, o primeiro jogo em casa na temporada. Bom, contra o Titans, o Texans começou até bem, chegou no primeiro drive, o time chegou até na red zone, com chance de anotar o touchdown, mas aí apareceu os mesmos problemas que vem aparecendo nessa temporada, que são faltas e turnovers, e o plano de jogo conservador. E o time saiu apenas com field goal. O Giants, logo em seguida, fez um touchdown com o Saquon Barkley, né? Aí no segundo tempo o time fez 13-3, então foi terminar o primeiro tempo com a diferença de 26 no jogo. Eli Manning jogou muito bem, soube aproveitar, jogar com o Odell, com o Shepard, usou bem os tarentes também, explorando principalmente a cobertura de Zach Cunningham, que foi muito mal. Cunningham, tanto, não sei se foram 5, 6 de 6 tentativas que em coberturas do Zach Cunningham, que o Eli tentou e acertou. Então nessa partida ele foi explorado, e infelizmente pra gente foi um cara que foi o nosso ponto fraco, né, durante a partida. Depois disso, voltou pro segundo tempo, o Texans fez um field goal, terminou 20-9. Depois conseguiu, no último quarto, precisando, conseguiu mais 13 pontos, um touchdown, dois field goals, dois touchdowns, dois, Dois ou um touchdown. Acho que foi um. Foi um, tipo, um touchdown. E o Texans depois. O Giants conseguiu marcar mais um TD e sacramentou a vitória. Bom, falar do jogo. Os mesmos erros que o Texans cometeu no primeiro jogo da temporada contra o Patriots, contra o Giants, repetiram aqui. Primeiro tempo muito, muito, muito fraco. Muito conservadorismo do Bill O'Brien. Parece que o time entra em campo com outra pegada, com. Parece que está um nível abaixo no primeiro tempo. E isso tem que ser colocado na culpa do Bill O'Brien, porque o time tá perdendo os jogos no primeiro tempo da partida. Tá perdendo os jogos. Tanto que as três derrotas que o Texans perdeu foi por uma posse. E isso deve muito porque a primeira parte do time é extremamente ridícula. Ridícula. E isso tem que ser colocado na conta do Bill O'Brien. E se ele perder agora contra o Colts e o time começar 0-4 e depois pode perder também pro Cowboys e começa 0-5, vai ser impossível manter ele para ano que vem. Isso se ele não cair durante a temporada. Ele tem um time com qualidade, ele tem talento, né, nas duas extremidades, apesar das limitações na linha ofensiva e nos cornerbacks, que está sendo os calcanhares de Aquiles do Texas na temporada. Mas, porra, dá para fazer melhor do que isso. Ele tem talento para demonstrar um melhor trabalho. E eu não sei por que diabos ele tá mantendo o. Tá. Não tá soltando o Watson igual na temporada passada. Ele tá botou o Watson como o plano de jogo dele, né? Do jeito que ele quer. E o Watson, apesar de ter jogado bem contra o Titans e contra o Giants, é um Watson totalmente diferente de relação à temporada passada. Tá certo, a linha ofensiva não tá ajudando, ele não tá tendo tempo no pocket. Então não dá para entender por que ele tá segurando o Watson, não tá dando. Não tá fazendo as mesmas coisas que ele fez com o Watson na temporada passada. Não dá para entender. Tá certo que a gente esperava que o desempenho do Watson decaísse, até porque a atuação dele na temporada enquanto ele jogou foi uma coisa absurda, assim, monstruosa. Mas, porra, não dá. Não, diminui isso. Traz o. Não limita o nosso quarterback a sua proposta de jogo. Porque esse negócio de ficar correndo na primeira, na segunda e na terceira. Os times que enfrentam o Texas já estão marcados, já estão carecas de saber disso. Fica fácil, fica previsível o jogo do Texas. Então só depois que. Aí você chega no, só depois que o time tá perdendo por duas posses, que aí o bacana vai lá. Não, agora o Watson vai. Solta o Watson. Vai, Watson, solta o braço. Cara, tá complicado, tá complicado o Bill O'Brien. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Sei que essa semana tem que ser uma semana de mudança drástica. Drástica, drástica, drástica. Rever as coisas que estão dando errado. Muda, muda tudo, muda. Mesmo que a mudança não seja. Não venha a surtir tanto efeito assim. Tem que mudar, tem que mudar. Bill O'Brien, principalmente no setor ofensivo. Para com esses negócios de chegar na. Quando chega na red zone, ficar querendo usar o Lamar Miller, o Alfred Blue. Na primeira e segunda descida, chega na terceira descida. A defesa, o adversário sabe que vai ser um passe. E aí, o Watson. Aí tá todo mundo marcado. O Fuller e o Hopkins em cobertura dupla. E aí, o time não marca, sai apenas com o field goal. Aí depois, a defesa não segura. Tem que mudar isso. Já era um jogo crucial contra o Giants, né? Pra não ter que começar a temporada com 0-3. Já era um jogo crucial para começar com a temporada. Mal começou a temporada e a temporada já tá quase perdida. E se perder pro Colts, olha, vai ser dose. Começar 0-4 com o Colts ou 0-5 contra o Cowboys. Vai ser complicado, complicado mesmo pro Texans na... pro Texas e pro Bill O'Brien, porque se ele começa 0-5, não dá, não dá. Não acho, não acredito que ele permaneça pro ano que vem, e fatalmente que... E talvez ela deve estar a cair até durante a temporada, tá? Porque não dá pra ter... Até tava com essa semana, até nos grupos de WhatsApp, tava debatendo sobre as escolhas do Texans, né? Porque estamos 0-3, então já, quem tá perdendo já tem que começar a pensar no draft. Então, mas eu vou esperar, mas ver se semana agora Texans vence. Se perder, tem que tancar logo, porque o time não vai conseguir 12 vitórias ou 9 vitórias e perder mais 3 vezes. Até porque tem jogos bem difíceis ainda, né? Eagles fora, Broncos fora, Jaguars fora. Meu Deus, Jaguars contra a nossa linha de defesa vai ser terrível. Então, vamos ver se... Vamos esperar um pouquinho, ver se... Antes, até mesmo pensando em head coach pro Texas no ano que vem. Vamos ver se o time consegue vencer o Colts agora, antes de a gente começar a especular sobre o que o Texans deverá fazer para a próxima temporada. Sobre o jogo, então é isso sobre o jogo de Giants. Mesmos erros, derrota idêntica ao primeiro e segundo jogo. Então, os problemas estão lá, não mudou os problemas, não são novos problemas. Já todo mundo sabe identificar quais são os problemas dos Texans. Então, Bill O'Brien, ele só precisa rever seus conceitos e arriscar mais, porque a temporada já tá indo pro saco, já tá quase perdida. Então, a hora de arriscar é agora, que o conservadorismo dele não tá ajudando o nosso time a nada. E o conservadorismo dele resultou em um 0-3. Bom, vamos pensar no nosso... Semana vai ser mais um rival de divisão, vai ser o Colts. Mais um jogo fora, um jogo crucial, porque 0-4... Não dá pra pensar em mais nada do que... escolha top 10 no próximo ano. Pegando alguns números aqui do Colts. O Colts é o 20º time em pontos. 20 pontos por partidas. 28º em jardas totais, com 290 jardas. O passe é de 207 jardas. 23º na liga. E... corrida é o 29º, com 82 jardas por partida. Então você vê que o Colts ainda também não é um time que apesar de feito um jogo duro contra o Eagles e vencido o Redskins, é um time que também tá ali. É um time médio, né? Então, em números, o Texans tá até melhor do que o Colts, né? Pra tempo. Mas é um número. São times parecidos, né? Mas o Texans tem um melhor jogo corrido, tem um jogo aéreo mais eficiente do que o Colts. O jogo corrido do Texans é o 8º melhor e o aéreo é o 13º, e em jardas totais é o 8º da liga. E o time tá 0-3. Enfim. Mas a defesa do Colts que tá sendo a grande surpresa nessa temporada. A defesa do Colts que era tão criticada até temporada passada. É uma defesa eficiente. Esse ano já tem 10 sacks. 4 fumbles forçados. E 2 interceptações. Então é um time que... que a defesa, que, por incrível que pareça, a defesa está fazendo grande diferença, né, nesse início do Colts, né? De fazer o time ser competitivo. O Darius Leonard, o calouro, foi o principal destaque do time. É um dos principais destaques da defesa do time. Nesse começo de temporada, com 3 sacks. Outro cara que apareceu para essa temporada foi o Marcus Hunt, também com 3 sacks. Os outros sacks são 1,5 para Jabal Sheard e 1,5 para o também calouro Kemoko Turay. O Colts tem 10 sacks e o Texans tem 7. E o Texans, que na prática tem Gadia Watch, Clown, Merciless. Para um time que tem, tá atrás de um time que não tem tanta grife assim no time defensivo, é decepcionante ter em números ser pior do que o Colts, né? Outros números aqui interessantes do Colts. O Colts sofreu 5 sacks apenas, metade do que a gente já sofreu, foram 10. O Colts é um time que tem 26 minutos de posse, parecido com o Texas, que tem 27. Então, ambos são times que ficou com pouca posse, né? Então, vai ser interessante para ver qual time que vai ter... terá mais posse no jogo de domingo, já que ambos os times não possuem tanta posse assim. Outro dado interessante aqui é que o Colts tem menos jardas do que seus oponentes, ao contrário do Texans, que tem mais jardas do que os seus adversários. O jogo corrido, o Lamar Miller, apesar de ter mais jardas, mas na média é equivalente ao Jordan Wilkins, né? Que é 4 jardas por tentativa. Os wide receivers do Texas estão sendo mais eficientes, Hopkins e Fuller, né? Cada um. O Hopkins já batendo na casa de 300 jardas e o Fuller com 214 jardas. E no Colts não tem nenhum jogador ainda com 200 jardas. São algumas das estatísticas do nosso adversário. Chave para vencer o Colts no domingo. Primeira coisa: time não começar com essa moleza, não começar com dando oportunidade de o time abrir duas posses de bola, 14, 17, 10 a 0 logo no primeiro tempo, porque o time não consegue buscar isso, não consegue virar, não consegue. Então começar com intensidade lá no alto, não permitir que o Colts abra tanta vantagem assim no primeiro tempo. Explorar, usar mais o Deshaun Watson. O Will Bright tem que usar mais o Deshaun Watson. Deshaun Watson quase bateu as casas de 400 jardas contra o Giants. Então o Bill Brad tem que usar mais o Watson. Fazer com que essa linha ofensiva pelo menos dar pelo menos 3 segundos do... Porque a linha defensiva do Texans não tá conseguindo dar 3 segundos no... pro Watson sem que ele se mexa, né? Sem que ele fique vivo no pocket. Então, vamos dar melhor a proteção dele nesse jogo, pelo amor de Deus. Não dá tempo pro Watson fazer... fazer o Watson desenvolver o ataque do time, tá? Porque a chave de vitória tá nele. Outra coisa também, então, seu Julio Davenport, que essa semana cometeu quatro faltas, todas por holding, tá? Seu Julio Davenport, o técnico, o Mike Devlin, pelo amor de Deus, Mike Devlin, ajuda esses caras a segurar sem cometer falta. Pelo amor de Deus, ajuda esse time. Não sei, a linha mais pra fora, ou Martinez Rank, ou bota o Jordan Thomas, ou pra ajudar ali, ou o Ryan Griffith, pra ajudar ele no pra segurar o pass rusher. Porque o Rank, pelo amor de Deus, ele não consegue sustentar os bloqueios, não consegue sustentar e tá sendo lento. Muito lento. Contra o Giants, então, perdia facilmente. Quando ele imaginava que o jogador tava. Quando tinha saído o snap, o jogador já tinha passado por ele. Então, tem que dar ajuda pro cara. É calouro, entendo. Ele nem era pra ser teco, né? Na verdade, foi listado como guarde pra NFL. Tem todas essas deficiências, esses percalços que ele tem. Mas tem que ajudar o cara. Tem que resguardar ele. Tem que fazer ele fazer esse processo de amadurecimento dele ser menos doloroso, porque senão não dá. Davenport tem que parar de fazer tanta falta, porque nunca vi. A linha ofensiva sabota o Watson toda hora. Consegue o avanço, holding, falta, aí tá lá, recua mais 10 jardas, ou 15 jardas, ou 5 jardas, enfim, vamos dar uma melhorada, pelo amor de Deus, ajuda, usa mais os talentos pra bloquear do que envolver no ataque, deixa lá pro Will Fuller, pro DeAndre Hopkins, ou até mesmo pro Jordan Hickens, né, que já é mais um tight end de recebedor do que bloqueador. Então, usa, ou então até o Lamar Miller mesmo, usa o Lamar Miller como, ou envolve ele mais no jogo aéreo, né? Mas tem que dar uma melhorada nisso aí, nos bloqueios, porque os dois techs não conseguem sustentar. Enfim, outra deficiência que está sendo nesse início de temporada são os cornerbacks. Kevin Jones está machucado, Kevon Webster foi contratado, até agora nada. Kareem Jackson já foi passado para cornerback e não resolveu. Kareem Jackson foi muito ruim contra o Giants. Então, o Texans ou promove lá um daqueles jogadores lá que tá do practice squad, ou você usa mais ali o Bademose, ou o AJ Moore, que veio, o Natal Jameson, que veio do Moore, que veio do Patriots, e o Jameson, que veio do Saints, como corners. Utiliza mais esse cara, mas porque tá complicado. Os corners do Texas não estão conseguindo acompanhar. Tá sendo passeio. E, porra, deixar Jonathan Joseph com T.J. Hilton, que é um wide receiver extremamente veloz, vai ser dose. Vai ser muito dose. Então, Texas tentou botar ali o Karen Jackson como corner, não resolveu o problema e ainda criou um problema. Não, não é que piorou muito, né? Mas a eficiência ali no a dupla com Karen Jackson e Tyron Matthew, que estava sendo destaque, não resolveu. Piorou. Tentou resolver um problema, não conseguiu e criou outro problema. Então o time ficou mais frágil. Então o Texas tem que resolver esses dois problemas. Outra coisa é, se não é a chave para a vitória, o senhor Jadeveon Clowney tá na hora já de aparecer nessa temporada, né? Porque não é o Clowney que foi na temporada passada. Destaque. Tá muito ainda, muito atrás. J.J. Watt apareceu, né? Finalmente, nessa semana, com 3 sacks. Mas o Clown não apareceu. Whitney Matthews também não apareceu. Então, todo aquele potencial da defesa do Texas, o pass rush do Texas, não tá conseguindo pressionar do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente imaginava. 7 sacks para um time que tem esse tanto de jogadores talentosos na defesa é pouco. É pouco. Muito pouco. 7 sacks é pior do que o Colts, que já tem 10. E o Colts não tem metade do talento na defesa do que o Texas no pass rush do que o Texas tem. Então o Texas tem que rever isso. Tem que melhorar o pass rush. Tem que punir o quarterback. Tem que fazer o quarterback ficar ser mais pressionado para não estourar lá na frente, nos corners, não estourar lá na secundária. Então tem que melhorar isso. Cronel, eu não sei o que aconteceu. Eu sempre tenho essa dificuldade do Cronel, os times do Cronel ter dificuldade no início da temporada, mas esse problema de chegar no quarterback nunca foi um problema pro Texas. E esse ano tá sendo. Então o Texas tem que rever isso para conseguir a vitória diante do Colts. O Colts tem uma boa linha ofensiva, tem o Castonzo, tem Quentin Nelson, Ryan Kelly. É uma bolinha ofensiva, né? Tem talento. Então o pass rush, se não chegar, se não punir, Andrew Luck vai deitar e rolar. Não adianta. Então o pass rush tem que entrar nesse jogo, né? Então é isso. Palpite pra partida. Eu acho que vai ser uma partida com poucos números e pontos. Mas eu tô desacreditado no Texas. Eu acho que o Texans, com o Bill O'Brien, tá tenso. O time não tá encaixando. Ele... Eu não sei se o time vai conseguir ter essa guinada nessa semana de mudar tudo que vem acontecendo e de uma hora para outra o time explodir justamente nesse jogo. Então a minha aposta vai ser 23-17 pro Colts. O Colts está sendo uma equipe consistente, tanto no ataque quanto na defesa. É um time que está sendo competitivo, né? A gente também está sendo competitivo, mas só durante uma parte do jogo. O Colts está sendo competitivo durante todo o jogo. Se o Texas quer vencer essa partida, vai ter que melhorar esse primeiro tempo. Então, vai ser difícil, vai ser complicado. É um jogo de vida ou morte para a gente. O jogo da temporada é esse daí. Se perder, infelizmente... Não tem como playoffs, não tem como. E aí já pensar em 2019, pensar o que fazer com o Bill O'Brien, pensar o que fazer em relação ao draft, enfim. Espero que o Texas esteja com. Não me faça passar raiva nesse final de semana. que a primeira vitória finalmente chegue, mas vai ser complicado, vai ser muito complicado. Então é isso, pessoal. Siga a gente lá no Twitter, @texanosbrasil, no Instagram, também texanosbrasil. E que o Texas finalmente consiga sua primeira vitória na temporada. Seja um final de semana de alegrias, né? E não de tristeza, de passar raiva e de xingamentos. Então, tomara que a vitória finalmente aconteça nesse final de semana. Beleza? Então é isso. E até a próxima.